Ao partido chega, se podemos, embora não sejam ainda 3 horas, dar continuidade à reunião. Portanto, estando todos de acordo, vamos passar à segunda parte da ordem do dia, ou seja, às informações. A primeira informação refere-se à audição regimental da Ministra da Cultura em 12 de março, que será às 10 horas e que inclui uma ronda adicional para discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE sobre o Programa de Apoio às Artes e a Declaração Anual 2025 da Direção-Geral das Artes. Segunda informação, pedido de redistribuição do projeto de voto 573-16-1 do PSD, saudação pelos 99 anos do Centro Português 1 de Dezembro, Pelotas, Brasil. Os serviços da Comissão propõem que seja pedida a redistribuição do projeto de voto acima identificado à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, na medida em que a sua matéria enquadra-se no âmbito de competências da 2ª Comissão. Em relação ao ponto 1.3, pedido de redistribuição de saudação a João Pedro Coelho pela conquista do Prémio Cozinheiro de Ouro da Suíça. Os serviços da Comissão propõem que seja pedida a redistribuição do projeto de voto acima identificado à Comissão de Agricultura e Pescas, na medida em que a sua matéria se enquadra no âmbito daquela comissão, de competência daquela comissão. Portanto, pergunto se alguém se opõe a este pedido de redistribuição. Não havendo oposição, passamos ao ponto 3. Ao ponto 2, peço desculpa. Apreciação e votação das atas 19 e 20 de fevereiro de 2025. Pergunto se alguém vota contra. Então, antes da votação, eu passo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Prometo ser breve. Nós nada temos a opor à ata do dia 19 de fevereiro de 2025, que teve as audições de Delfim Sardo, Elísio Smaviel e do António Granado para o CGI da RTP, mas não concordamos com o que está na ata do dia 20, pelo seguinte, porque se repararmos, na ata de dia 19 há a referência às audições e depois é dito, como costuma ser padrão e norma nesta comissão, de que a audição foi gravada em vídeo, constituindo a respectiva gravação parte integrante desta ata, que dispensa o seu desenvolvimento nesta sede, concordamos, embora depois estranhamos que na ata de dia 20 exista, portanto, o detalhe de quem é que fez as intervenções na audição à anterior e exonerada Presidente Francisca Carneiro Fernandes, do CCB. Há um destaque para a intervenção que eu próprio fiz, a defesa da honra da bancada, e não entendemos, já que foi um tema que gerou alguma celeuma nessa audição, que não exista nenhuma referência à parte relativa há um momento em que a Presidente da Comissão referiu que eu próprio estava a dizer coisas que não eram verdade, porque estava a falar em práticas ilegais. Nós fomos novamente rever as audições. Aos 10 minutos e 38, a Presidente antiga, exonerada, a Presidente do CCB, refere, tentei corrigir as ilegalidades que faziam, 10 minutos e 38 segundos, na resposta ao Grupo Parlamentar do Chega, portanto, antes de o PSD falar e de eu próprio falar, resposta ao Grupo Parlamentar do Chega, aponto ilegalidades a dois diretores, minuto 39 e 25 segundos, minuto 39 e 40 segundos, recusaram-se a corrigir erros e ilegalidades, o que fez com que, no início da minha intervenção, eu tenha naturalmente questionado a exonerada Presidente do CCB sobre as tais práticas ilegais. E a Presidente da Comissão, assim que eu terminei de falar, corrigiu-me, dizendo que não tinha existido ilegalidades nenhumas, que se tinha falado era irregularidades. É claro que, a seguir, na resposta da exonerada Presidente do CCB, ela própria voltou a referir a palavra ilegalidades, e penso que ficou na altura visível para o plenário da Comissão, que, afinal, a Presidente da Comissão não me devia ter chamado a atenção, porque eu próprio e o meu colega Ricardo Araújo tínhamos apontado a expressão, e, portanto, questionamos porque é que na ata há uma referência à defesa da honra da bancada, mas não há nenhuma referência a este episódio que, como se comprova pelas audições, aconteceu e tinha razão o Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, das duas uma, ou há um procedimento semelhante à ata 19 de fevereiro, em que se diz que as audições estão gravadas em vídeo e áudio, e portanto quem quiser vai lá ver. Ou então não entendemos porque é que um facto relevante existe, que foi a defesa da honra que nós fizemos, e nada nos temos a opor a que esteja a defesa da honra da bancada na ata, mas depois este facto em que a Presidente da Comissão referiu que o grupo parlamentar do PSD estava a dizer coisas que não tinham acontecido e que afinal se comprova que efetivamente aconteceram como nós dissemos, e esteja completamente omisso da ata. Portanto, a minha sugestão é que a ata possa ser semelhante à dos dias 19, porque não estamos em condições de votar a ata como está a ata do dia 20 de fevereiro. Se ficar semelhante às do dia 19, remetendo tudo para o ficheiro áudio, tudo bem. Fazendo omissão daquilo que aconteceu aqui entre a Presidente da Comissão e o Grupo Parlamentar do PSD, não podemos concordar com esta omissão na ata de dia 20 de fevereiro.
Sim, senhora deputada Mara Lagriminha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradecer as referências que o senhor deputado Alexandre Poço fez. Bem, de facto, nesta comissão tem sido uma prática corrente que as atas sejam, de facto, um breve anúncio daquilo que são as reuniões da comissão. Normalmente e habitualmente, quando se pretende ter na íntegra o texto integral, os grupos parlamentares solicitam até essa transcrição na íntegra. Eu presumo que o que a mesa fez, neste caso os serviços, foi, como foi usada uma figura regimental, que é a defesa da honra, daí mencionarem essa figura regimental. Todavia, o Partido Socialista naturalmente também nada tem a opor que se coloque na ata, única e exclusivamente que se remeta para o áudio e a gravação. A minha dúvida é essa, se for uma figura regimental, tendo sido usada a figura regimental da defesa da honra, se não foi exatamente por essa razão que foi colocado. Porque as interações entre a senhora Presidente da Mesa e os grupos parlamentares são habituais e, portanto, mesmo noutras, podemos discordar ou não da substância da intervenção. Mas são naturais, em todas as comissões, os presidentes de comissão chamarem a atenção ou não dos grupos parlamentares, e isso não consta na ata, porque realmente é uma breve síntese e não uma transcrição na íntegra. Ainda assim, da nossa parte, a única coisa que questionamos é se os serviços efetivamente optaram por colocar exatamente a questão da figura regimental que foi usada por necessidade, ou se, não sendo uma necessidade, se pode ficar exatamente como a 19, já que o PSD nada tem a opor, nós também não, naturalmente também não temos, as audições são gravadas exatamente para esse efeito, mas presumo que tenha existido essa preocupação quando um grupo parlamentar usa uma figura regimental que tal consta em ata, mas atenção, não temos nada a opor.
Senhores deputados, eu considero que uma ata é, de facto, o que espelha toda uma reunião. Temos aqui duas hipóteses. Ou, de acordo com o que estava a dizer o senhor deputado Alexandre Poço, se faz como na ata anterior e se junta, ou faz-se uma transcrição integral da reunião. Portanto, o que eu ponho à consideração dos vários grupos é se preferem que seja idêntica à ata anterior ou se preferem que haja uma transcrição integral. Senhor deputado Alexandre Poço.
Para simplificar, e porque não queremos prolongar o assunto, no nosso entendimento pode ficar como a ata do dia 19 de fevereiro, em que se remete tudo o que aconteceu para o áudio, porque não entendemos porque é que se destaca um tema, percebo o seu argumento, mas depois não se destaca outro, que no nosso entendimento é grave, porque foi feita uma discordância do grupo parlamentar do PSD que não se verificou.
Muito obrigado. Senhora deputada Mara Lagriminha.
Senhor Presidente, muito obrigada. Como eu disse anteriormente, naturalmente nada temos a opor, porque é a regra e a praxis desta Comissão. A nossa preocupação era única e exclusivamente de ser alguma prática derivada do regimento e nada mais. Portanto, nada temos a opor.
Muito obrigado. Pergunto também ao grupo parlamentar do Chega, se tem alguma coisa a opor.
Não, nada, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, então assim será feito. Portanto, considerando esta alteração, que de facto não é uma alteração, é voltar à forma normal, eu ponho à votação as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. tem que ser. Ok. Temos agora o ponto 3, discussão ao abrigo do artigo 128 do regimento da Assembleia da República, do projeto de resolução 640-16-1 do Chega, que recomenda ao Governo a criação de um plano de valorização cultural e cívica da Praça de Comércio em Lisboa, preservando o seu simbolismo histórico e a sua identidade cultural. Senhora Deputada Mara Alegre Minha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista vai solicitar o adiamento deste ponto, uma vez que também já pedimos também autorização ao Chega, porque uma vez que já foi adiado anteriormente, porque iremos apresentar uma iniciativa e, portanto, também queremos agradecer aqui a disponibilidade que o Grupo Parlamentar do Chega teve para adiar o ponto.
Sendo obrigatório haver unanimidade, pergunto ao PSD se está de acordo.
Não temos nada a opor a este adiamento.
Muito obrigado. Portanto, será adiado o ponto 3.
Lugar para o seu lugar. Eu ponho aqui nota neste momento.
Uma vez que serei eu próprio a apresentar o ponto 4, a presidência será exercida pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que
Bem, senhores e senhores deputados, muito obrigado pela disponibilidade. Então, o ponto 4, discussão ao abrigo do artigo 128 do Regimento da Assembleia, o projeto de resolução 694, 6ª, primeira, chega. Recomendo ao Governo que estabeleça uma parceria com a Câmara Municipal de Ovar com vista à preservação e requalificação do antigo Cine Teatro Ovar para salvaguarda do património cultural e da memória coletiva da cidade. Dou a palavra ao deputado João Calvez, como autor da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Cine Teatro de Ovar, fundado a 30 de dezembro de 1944 pela empresa de melhoramentos de Ovar Limitada, é um dos raros exemplares emblemáticos da arquitetura modernista portuguesa e constitui um dos raros exemplares desta corrente arquitetónica ainda existentes no país. Projetado pelos arquitetos Francisco Augusto e Luís Elbling, este edifício possui uma relevância histórica, cultural e patrimonial incontornáveis para a cidade de Ovar e para o património arquitetónico nacional. O Cine Teatro de Ovar foi, ao longo de décadas, palco de importantes manifestações culturais e artísticas, acolhendo sessões de cinema, espetáculos culturais e eventos sociais que marcaram gerações de ovarenses. O seu papel na dinâmica cultural da região e na formação da identidade coletiva local torna ainda mais premente a necessidade de preservar este património para as gerações futuras. Pese embora o exposto, o futuro do Cine Teatro de Ovar encontra-se em risco, considerando a decisão da Câmara Municipal de Ovar de proceder à demolição do que resta deste edifício emblemático, com o pretexto de criar uma porta de entrada para o parque urbano, decisão aquela que, aliás, tem suscitado forte contestação pública, suscitando a mobilização da comunidade local através de petições e manifestações de apoio à preservação do Cine Teatro. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro emitiu um parecer no qual escreve que, e cita-se, pode efetivamente considerar-se que, neste caso, falharam os objetivos de proteção e valorização do património cultural, tarefa fundamental do Estado e dever dos cidadãos, pois não houve atempadamente o espoltar de um procedimento de classificação que, da parte de um, quer de outros. Na verdade, o Cine Teatro de Ovar, embora não tenha sido expressa e oficialmente reconhecido em sede de instituição de uma classificação própria, fazia parte do património cultural da cidade e da região e não deveria ser demolido, parcialmente ou na íntegra, conforme os princípios da Unesco, pelos quais os atentados perpetrados contra os bens culturais, qualquer que seja o povo a quem eles pertençam, constituem atentados contra o património cultural de toda a humanidade, o que aponta no sentido da preservação e classificação do edifício e enfatiza a importância de respeitar o valor histórico, arquitetónico e cultural do cineteatro. Fim de citação. O parecer em apreço nota, por outro lado, que o cineteatro está abrangido na zona especial de proteção, associada às capelas dos Passos de Ovar, o que impõe a obrigatoriedade de respeitar regras de proteção patrimonial. E anota ainda que, e cito, em termos nacionais, escasseiam os exemplares classificados de cineteatros e são raros os casos referentes à arquitetura modernista que os proteger e preservar. Fim de citação. Enfatizando, claramente, o quanto são escassos os casos referentes à arquitetura modernista, como é o caso do edifício do Cineteatro de Ovar, e que os proteger e preservar estes derradeiros exemplares. O que está em causa não é uma mera demolição de uma estrutura de batão e ferro, mas a destruição de uma parte significativa da memória de Ovar e do património cultural português. A decisão de demolir o remanescente do edifício do Cine Teatro foi anunciada pelo atual Executivo Municipal de Ovar durante a reunião de Câmara de 18 de julho de 2024. Importa referir que esta proposta de demolição já mereceu inúmeras críticas e objeções, quer da população local, quer de entidades competentes, como é o caso justamente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. No seu parecer, a CCDR Centro indicou também claramente que o Cine Teatro de Ovar está abrangido pela Zona Especial de Proteção das Capelas dos Passos de Ovar. Isto significa que qualquer intervenção neste imóvel exige respeito por regras de proteção, avaliação técnica e salvaguarda patrimonial. Não se pode permitir que as autarquias, em nome de uma pretensa requalificação urbana, façam tábua rasa da história local e do património público. O que está em causa neste apelo à preservação do património é, também, a nossa capacidade, enquanto sociedade, de respeitar o passado e de projetar um futuro com identidade e memória coletiva. Destruir este cineteatro é mais do que demolir um edifício, é apagar uma parte significativa da memória coletiva de Ovar e comprometer o património cultural português. em alternativa. É possível requalificar e integrar este espaço no desenvolvimento urbano e cultural da cidade, de forma a preservar a sua identidade e o seu significado histórico e social. É necessário, pois, intervir urgentemente a fim de garantir que o edifício ainda existente permaneça ao serviço da cidade para o usufruto da sua população, devidamente requalificado e modernizado, preservando a sua traça original e adaptando-se às necessidades contemporâneas. De onde, para garantir o respeito pela memória coletiva e, bem assim, a proteção do património cultural português, torna-se imperativo que o Governo, em articulação com a Câmara Municipal de Ovar, adote medidas concretas para impedir a demolição do Cine Teatro de Ovar, a fim de assegurar a sua requalificação e integração no contexto urbano da cidade, com o devido respeito pelas obrigações legais decorrentes da Lei de Bases do Património Cultural e da Convenção da Unesco para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural. Assim, nos termos constitucionais e regimentalmente aplicáveis, os deputados do Grupo Parlamentar do Chega recomendam ao Governo que, ponto 1, estabeleça uma parceria com a Câmara Municipal de Ovar, a fim de promover a preservação e a requalificação do edificado existente do Cine Teatro de Ovar, assegurando a manutenção da sua traça arquitetónica, modernista e respeitando a memória histórica e cultural associada ao edifício. Ponto 2, que garanta que qualquer intervenção no Cine Teatro de Ovar respeite as obrigações decorrentes da Zona Especial de Proteção associada às capelas de espaços de Ovar, de acordo com a Lei de Bases de Património Cultural e demais legislação aplicável. Ponto 3, proceda à avaliação da viabilidade técnica e financeira de soluções de requalificação do Cine Teatro de Ovar, de forma a preservar a sua estrutura, identidade e valor patrimonial, promovendo a sua integração na dinâmica cultural e turística da cidade de Ovar. Ponto 4. Adote medidas urgentes de salvaguarda e proteção do remanescente edificado do Cine Teatro de Ovar, incluindo, designadamente, a realização de estudos técnicos de avaliação do estado do edifício e a aplicação de medidas de conservação preventiva, de forma a garantir a sua segurança estrutural e patrimonial. E ponto 5, ponderar desencadear oficiosamente o processo de classificação do Cine Teatro de Ovar como bem imóvel de interesse público, nos termos do número 5 do artigo 15º e do artigo 25º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, considerando o seu valor histórico, arquitetónico, cultural e identitário e garantindo assim a preservação e valorização de um bem cultural de inegável relevância para a memória e a identidade locais e nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra ao PSD, deputado Salvador Malheiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e exercício. Um gosto vê-lo aí sentado a presidir esta comissão. Saúdo a todos os presentes e também o Sr. Deputado Jorge Galveias, que apresentou esta iniciativa. Contudo, começo por dizer de imediato que, apesar de saudar todos, não saúdo de forma alguma aquilo que é o conteúdo desta iniciativa. E digo isto porque, como sabem, tenho algum conhecimento do território em causa e do imóvel que estamos aqui a falar. E percebe-se de imediato que esta iniciativa, sobretudo o seu conteúdo, resulta não de uma iniciativa, e já disse para aí 5 vezes iniciativa, do Partido Chega, mas do movimento de independentes que existe em Ovar. Que, de certa forma, não retrata a veracidade dos factos ao longo dos tempos e tinha essa obrigação. Devo dizer que esse movimento não tem qualquer representação na Câmara Municipal, apesar de ter concorrido à mesma. E digo isto porque, em primeiro lugar, não existe nenhum cineteatro em Ovar. O que existe em Ovar é uma parte desse edifício que foi muito bem caracterizado, com a sua gênese nos anos 40, sempre de propriedade privada, e em boa hora, e digo isto sem qualquer tipo de problema, houve uma decisão política por quem tinha essa legitimidade para o fazer, que foi o Executivo Municipal no mandato de 2005 a 2009. Decidiu, e bem, construir uma casa de espetáculos moderna, apropriada aos desafios do momento, aproveitando fundos comunitários, e esse Centro de Arte de Alvar foi construído, foi inaugurado em 2009, e estou a falar de um momento em que nem era o PSD que estava à frente da Câmara, nem era eu, era o Partido Socialista, mas foi uma decisão que, para além de legítima, foi uma decisão correta. Importa dizer, para quem não sabe, que esse equipamento dista apenas escassos metros do cineteatro que era privado. O que aconteceu no passado recente, e aí sim já era eu que tinha a responsabilidade de gerir o Povo Vareiro, no verão de 2016, o edifício que tinha sido abandonado pelos seus proprietários começa a apresentar sinais de derrocada, e acontece mesmo uma derrocada com materiais que vão para a via pública. A Câmara Municipal, sendo a entidade máxima de proteção civil, teve que interveio, colocou aquele equipamento em segurança, e no âmbito dessa intervenção, naturalmente, que houve mais de metade, eu diria mais de 3/4, do cineteatro que teve que ser demolido. A partir desse momento, como devem compreender, os proprietários também ficaram sem grande margem de negociação, e a Câmara Municipal decidiu adquirir esse imóvel. Quem conhece o território, e há aqui muita gente do Distrito de Aveiro, sabe que o município de Alvar tem duas cidades. Para além de Alvar, também tem a cidade de Esmoriz. E depois de se ter feito aquela intervenção em 2009 de um centro de arte novo, moderno, no centro de Alvar, ninguém iria perceber, muito menos aqueles que têm algum respeito pelo erário público, de se construir um novo centro de espetáculos encostado. Quando, na segunda cidade, não temos, e ainda não temos, uma casa de espetáculos ou uma casa da cultura em condições para poder prestar cultura para todos no município. Por isso, quando eu vejo aqui escrito neste projeto de resolução uma série de recomendações, uma delas fala precisamente de se fazer um estudo de viabilidade. Eu não percebo que viabilidade técnico-económica é que pode existir quando se gastaram alguns milhões de euros, e bem ao lado, quando temos uma cidade que pertence ao mesmo município que não tem. Em segundo lugar, quando se propõe uma parceria do Governo com a Câmara Municipal para requalificar aquilo que é impossível de ser requalificado neste momento, até porque, para quem não conhece, a Zona Especial de Proteção da Capela dos Passos, que é um património cultural extraordinário que nós temos lá em Alvar, se nós neste momento quiséssemos construir um novo cineteatro lá, essa Zona de Proteção Especial não o iria permitir. E depois, outra questão que é importante também ter a noção. A Câmara Municipal, há muito tempo esta parte, e não foi só durante a governação do Partido Social Democrata, também durante a governação do Partido Socialista, que sempre houve uma interação, eu diria, perfeita, profícua, uma simbiose quase, entre a Câmara Municipal e a Comissão de Coordenação da Região Centro, assim como a Direção Regional de Cultura do Centro. E, portanto, nada foi feito, nada é passível de ser feito sem a concordância dessas duas entidades. Agora, estarmos nós a propor uma parceria do Governo com a Câmara Municipal, na minha humilde opinião, não é mais do que uma ingerência da Assembleia da República naquilo que é a autonomia do poder local. E, portanto, dito tudo isto, eu acho que este projeto de resolução, apesar de hoje só estarmos aqui em discussão e depois haverá uma votação em plenário, não tem o mínimo de credibilidade. Custa-me também olhar para este conteúdo e ver um copy-paste daquelas que são as reivindicações do tal movimento que lá existe. E deixo aqui também um conselho ao Partido Chega, que tente, pelo menos, filtrar um pouco mais aquilo que é informação vinculada por pessoas que não têm o mínimo de legitimidade política naquele território. De todas as formas, com o máximo respeito, não quero estar aqui a colocar em causa a idoneidade de ninguém, mas depois também quando se fala de classificações, quer dizer, aquele cineteatro nunca foi classificado desde 1944, e depois, quer dizer, o Partido Chega, quando houve a decisão de construir o Centro de Arte do Ovar, não tomou, pronto, não existia, mas quer dizer, não fez absolutamente nada, não houve, quando há a derrocada, inclusivamente esses protagonistas desse movimento estavam dentro da Câmara e foram completamente a favor. Portanto, eu acho que é importante nós também termos aqui, estamos aqui na Comissão de Cultura, de nós aprofundarmos os temas, porque não estamos, na minha opinião, a prestar um bom serviço à política quando apresentamos um projeto de resolução deste cariz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Socialista, de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Galvez pela a iniciativa que apresentou. Eu ouvi-o com atenção, tive a oportunidade também de ouvir com atenção o Sr. Deputado Salvador Malheiro, também um profundo conhecedor do assunto em causa, do município e da cidade de Ovar. Eu próprio sou um alaverense, um estarregense do Conselho Vizinho, mas estudei em Ovar, conheço bem a cidade, conheço bem o edifício. E estaria de acordo com muito do que o Sr. Deputado disse e com muito o que o Sr. Deputado Salvador Malheiro disse. Evidentemente que aquilo era um edifício de enorme importância de memória coletiva dos ovarenses. Sobre isso não tenho mais pequena dúvida. É o que eu digo, eu mesmo não sendo um ovarense, desde miúdo, que me lembro de ir ao VAR e que aquele edifício me traz memórias. Essa importância não pode ultrapassar do ponto de vista arquitetónico. Ou seja, nós quando temos um parecer a dizer que não tem interesse do âmbito nacional, que nos chegou às mãos, isso não tira relevância ao tema. Pode tirar relevância ao tema nesta Assembleia. Ou seja, eu concordo quando o Sr. Deputado Salvador Malheiro diz que este é um tema que deve ser tratado do ponto de vista autárquico. Podemos estar em desacordo sobre aquilo, o que se fazer lá. Aliás, o Partido Socialista, em Ovar, já tomou posição na Assembleia Municipal, onde entendemos que, evidentemente, deve ser preservada a fachada, mas concordamos que não deve ser mantido nem construído o novo cineteatro, porque ele não é possível. Ou seja, isso trata-se de como é que eu, trata-se de concordar parcialmente com o que diz, que é, evidentemente, que há uma memória coletiva que deve ser preservada. No entanto, essa preservação não deve passar, em primeiro, por uma ingerência daquilo que deve ser um assunto municipal, não pela construção de um novo cineteatro, como disse o Sr. Deputado Salvador Malheiro, existe uma casa de espetáculos ao lado, mas isso não invalida a preservação da parte do edifício que neste momento ainda se mantém de pé. E isso não invalida que possamos discordar localmente sobre o que fazer. Se perguntar se o Partido Socialista é a favor da demolição, não. Se o demonstrou na Assembleia Municipal, sim. Se entende sempre ter propostas para o edifício, aquele espaço, também. Se entendemos que este é mesmo o momento para que localmente seja debatido, seja discutido, para que os partidos tenham essa oportunidade, também sim. Agora, o entendimento, e vendo, evidentemente, com boa fé que traz este processo a esta Assembleia, mas que manifestamente este é um assunto que, tendo esta Assembleia o conhecimento de pareceres em que foi negada a sua qualificação de interesse de âmbito nacional, acho que nos devemos manter o assunto onde ele se tem mantido, que é do ponto de vista local, do ponto de vista autarco e junto, evidentemente, dos autarcas eleitos pelo povo. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe, vai usar a palavra? Não? Muito bem. Sr. Deputado Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer ao Sr. Deputado Salvador Malheiro que a insinuação que faz, aliás faz uma insinuação e uma afirmação, insinuação de que isto é, que há um movimento que tem a ver com o movimento de OVA. Senhor Deputado, nós ouvimos toda a gente, sejam movimentos, não sejam movimentos, e quando a população esteja ou não inserida em qualquer tipo de movimento, nos chama a atenção para um problema que existe, nós vamos estudá-lo, vamos vê-lo e vamos tentar resolvê-lo. Não tenho nada a ver com movimentos, o Chega não tem... O senhor deputado está a falar exatamente do movimento 2030. Sim, senhora, fomos contactados por elementos desse movimento. Agora, isso não significa que o Chega tenha alguma coisa a ver com o movimento 2030. Podia ter sido o movimento 50-60, 80-90, era exatamente a mesma coisa. Falar em copy-paste de uma proposta ao senhor deputado. Isso é uma acusação muito grave e que eu peço imensa desculpa, mas não a aceito de forma nenhuma. É evidente que, a partir do momento em que há dados que justificam fazer, criar determinados pontos para resolver um problema, esses pontos são esses pontos. Isso não significa que o texto seja igual, significa que o sentido possa ser o mesmo, mas isso não significa que seja copy-paste. Em relação ao que existe do Cineteatro do Ovar, existe mais para além da fachada. Tem o hall de entrada, tem as dependências iniciais, tem o que está totalmente destruído, é o volume oeste. O senhor deputado falou na preservação da fachada do edifício. Eu acho que poderia ser, eventualmente, uma solução. Agora, não me venham falar em despesas do erário público, quando a construção do novo edifício foi feita posteriormente à possibilidade de reconstruir o já existente. E, portanto, na minha opinião, haveria que olhar para o património, que é um património cultural da cidade de Ovar, e ver da possibilidade de reconstruir antes de gastar o tal dinheiro do erário público num novo edifício. Muito obrigado.
Bem, senhores deputados, terminada então a discussão, agradeço a vossa disponibilidade. E, portanto, vamos dar continuidade à nossa reunião. Muito obrigado.
Ora, muito bem, estando de volta, vamos passar, e agradecendo ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro o facto de me ter substituído, vou passar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para o ponto 4, discussão.
5.
Ponto 5, peço desculpa. Apreciação e votação do projeto de voto 565-16 primeiro do PCP. De congratulação pelo centenário de nascimento de Carlos Paredes. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como se sabe, passou no passado sábado o centenário do nascimento de Carlos Paredes, que está a ser assinalado por várias entidades com um conjunto significativo de iniciativas envolvendo designadamente o Governo através do Ministério da Cultura, a Câmara Municipal de Lisboa, e mesmo a Assembleia da República, como sabemos, se associou a estas comemorações, tendo proporcionado, na passada semana, um espetáculo alusivo à música de Carlos Paredes, com a participação daquela que foi a sua última companheira, guitarrista e violista, que o acompanhou nos seus últimos anos, enquanto estava no ativo, Luís Amaro, e com outros artistas. E, portanto, a Assembleia da República, de certa forma, já se associou a este centenário. Mas quero-lhes parecer que faria sentido também a Assembleia da República poder aprovar um voto alusivo aos 100 anos de Carlos Paredes, pelo que ele representou e representa para a cultura portuguesa. O Carlos Paredes faria 100 anos, porventura os mais jovens já não tiveram a possibilidade de assistir ao vivo a concertos dele, porque tendo falecido há pouco mais de 20 anos, ele teve os últimos 11 anos de vida, esteve incapacitado de tocar, por uma doença degenerativa, e, portanto, só praticamente desde há 30 anos para cá que não foi possível assistir a concertos de Carlos Paredes ao vivo. No entanto, eu creio que toda a gente reconhecerá o som da guitarra de Carlos Paredes, tem uma sonoridade muito própria. Carlos Paredes foi um artista singular, ele nunca foi um guitarrista profissional, um artista profissional. Ele foi expulso da função pública, era funcionário do Hospital São José, foi expulso da função pública quando foi preso pela PIDE, no final dos anos 50, foi readmitido depois do 25 de Abril, precisamente no Hospital São José, onde era arquivista, arquivava radiografias e exerceu a sua profissão até à reforma. E quando foi expulso da função pública, ele foi delegado de propaganda médica para ganhar a vida. E, portanto, aquele que é considerado um gênio da guitarra portuguesa, justamente, nunca teve sempre que recorrer a outras atividades profissionais para poder sobreviver. E, no entanto, Carlos Paredes não só fez centenas de espetáculos pelo país, mas levou a guitarra portuguesa a todo o mundo. Aliás, um dos álbuns ao vivo mais conhecidos da sua discografia é precisamente um concerto que deu na Ópera de Frankfurt, mas, para além disso, integrou comitivas de presidentes da República que o integravam na sua comitiva cultural, dando espetáculos, enfim, desde a China, Estados Unidos, enfim, um conjunto praticamente nos quatro cantos do mundo, deu a conhecer a sonoridade da guitarra portuguesa, que ele tocava, de facto, como ninguém. E, portanto, daí que, 100 anos depois do seu nascimento e 20 anos depois da sua morte, ele continua a ser invocado, continua a ser ouvido, e aquele que é o som da sua guitarra, que é inimitável, continua a ser uma espécie de ex-libris sonoro da portugalidade, da nossa cultura. E, portanto, daí que o PCP tenha decidido apresentar este voto de congratulação, que gostaríamos de ver aprovado nesta comissão, e se houvesse consenso da parte dos grupos parlamentares, seria um voto que nos parece que faria sentido que a comissão pudesse propor ao plenário para que pudesse ter bem dado a ser votado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Amara Alegre Minha, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra apenas para saudar esta iniciativa e este voto apresentado pelo Sr. Deputado António Filipe, pelo Partido Comunista Português. Dizer que, da parte do Partido Socialista, eu ia fazer essa sugestão, mas o Sr. Deputado já fez, dizer que não há nenhuma oposição, pelo contrário, é mais do que justo que este voto possa também ser apresentado em plenário. Eu penso que é algo que é comum às várias bancadas desta Assembleia da República, o contributo que o Carlos Paredes deu para a cultura nacional, para a música portuguesa, mas também com influência em tantas outras áreas e artes, como a literatura e também o cinema, e por isso também as várias homenagens que lhe estão a ser feitas e dirigidas também são nesse sentido de olhar numa perspectiva ampla daquilo que foi também a sua influência da guitarra e além da guitarra, que inspirou, na verdade, gerações e continua a inspirar e, portanto, nada a opor, pelo contrário, e felicitá-los uma vez mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também muito rapidamente, para nos associarmos a este voto de congratulação e felicitar o PCP pela sua submissão. Da mesma forma que nos associamos e felicitamos, subscrevendo aquilo que já foi dito anteriormente, concordar ainda com que este voto possa ser submetido ao Plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Chega primeiro. O Chega não vai intervir? Muito obrigado. Senhora Deputada Amara Alegre Minha, por favor.
É no âmbito das perguntas.
Então, vamos. Pergunto se algum grupo parlamentar se opõe que seja votado em plenário. Assim sendo, assim será. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 6. Pode e deve.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa se não houvesse oposição de nenhuma dos grupos parlamentares e também do Sr. Presidente. Eu solicitava que o ponto 11, que tem apresentação, de votos do PSD, CDS, Chega e Partido Socialista sobre o centenário da Associação Desportiva Sanjonense, pudesse ser agora apresentado, se não houvesse nenhuma oposição, uma vez que os outros são votos de fusão. Pedir esse favor, uma vez que o deputado Oliveira que vai apresentar, e portanto aproveitando aqui a oportunidade para não ficar até ao final, se ninguém se opusesse, agradecíamos. Ora, muito obrigada. Então, havendo concordância para passarmos ao ponto 11, não tendo havido oposição, passaríamos então à apresentação da discussão conjunta. Projeto de voto 569 PSD-CDS, saudação à Associação Desportiva Sanjonense pelo seu centenário. Palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados.
Sr. Deputado Daniel.
Senhora Presidente, nós estamos a discutir o ponto 11, correto? Há precisão conjunta?
É o ponto 11, Sr. Okay. Deputado.
No caso, nós gostaríamos de pedir o adiamento da apreciação. Por favor.
É o senhor Deputado. Sim, Jorge Galvez não apresenta?
Vai, ok, então peço desculpa. Perdão.
Tá.
Então, estando sanado este momento, passaria então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje é um dia especial porque em que apresentámos este voto à Associação Desportiva Sanjonense faz 101 anos. Portanto, basicamente é o culminar do seu centenário. Foi por essa altura que decidimos também apresentar este voto. A Associação Desportiva Sanjonense é uma referência desportiva do país, mas também e sobretudo do Distrito de Aveiro. Começou como um pequeno clube, mas ao longo dos anos cresceu em prestígio, conquistas, influência na região, bem assente sobretudo no seu ecletismo. É um clube que tem muitas modalidades, muitos atletas, que é uma marca muito importante e que foi crescendo ao mesmo tempo que crescia o concelho. O clube é mais antigo que o próprio concelho e a sua afirmação como, como uma das marcas identitárias do Conselho de São João da Madeira, o concelho mais pequeno do nosso país, mas que tem um clube muito grande. Este clube, de qual eu também sou um dos apaixonados, teve vários marcos importantes na sua história, mas queria aqui realçar sobretudo também a sua capacidade, os seus dirigentes, os seus atletas, de construírem equipamentos de referência muito antes de outras instituições com responsabilidade no país de o fazerem. O primeiro pavilhão de clubes e um dos mais antigos do país, o primeiro estádio com um relvado natural, o primeiro estádio com uma pista de atletismo no nosso distrito, o distrito de Aveiro, é uma das referências desta organização que muito orgulha todos os sanjonenses. É um clube também pautado sempre pelos princípios éticos e do ecletismo, porque tem na sua tradição, há muitos anos, as modalidades do setor masculino e também do setor feminino, na maior parte das suas modalidades, das suas atuais 8 modalidades. Já teve outras no passado, umas que vão, como é óbvio, desaparecendo, mas que das que tem atualmente continua a ser uma grande referência, já atingiu títulos muito importantes. Destacar um título mais importante de todos, que é uma competição europeia no hóquei em patins, que é uma das marcas daquela região e também de São João da Madeira, e é também uma referência, sobretudo, na formação de atletas. Muitos deles foram referências locais, nacionais e internacionais. O primeiro golo marcado num campeonato europeu por uma seleção nacional foi de António Sousa, que é um dos grandes atletas que este clube formou, um dos grandes internacionais portugueses do futebol, mas como também a atleta olímpica Ana Rodrigues, na natação mais recentemente. Portanto, é um clube com um passado muito forte, muito marcante, e que nós esperemos que seja também muito forte no futuro. E, portanto, assim, neste dia especial para os sanjonenses, propomos que a Assembleia da República saúde a sanjonense por este seu percurso fantástico no desenvolvimento do desporto em Portugal. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A seguir, o projeto de voto 571-16, de saudação à Associação Desportiva São Joanense pelo seu 100º aniversário, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua exposição. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também para apresentar o seu voto de saudação pelo centenário da Associação Desportiva Sanjuanense, Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Hoje é um feliz dia para discutir este voto, atendendo que hoje a Associação Desportiva Sanjuanense está de parabéns, termina assim a celebração do seu centenário e julgo que também, de uma forma feliz, podemos discutir a aprovação deste voto nesta Assembleia. É, evidentemente, uma enorme responsabilidade quando falamos de um clube com a história que tem a ADS, ainda mais com a presença de dois sanjuanenses nesta sala, a quem aproveito, evidentemente, também para saudar, para cumprimentar. Falamos de um clube que é mais antigo que o próprio Conselho, que nasceu dois anos da emancipação do Conselho de São João da Madeira, que ao longo dos anos tem tido fortes participações em várias modalidades, desde futebol ao handball, ao hóquei. É um clube que atualmente, em 8 modalidades, tem mais de 1.300 atletas. Já muito foi dito hoje aqui, sobre aquela que foi a sua história, sobre aqueles que foram os seus méritos desportivos, sobre aquela que foi os seus méritos também na construção de infraestruturas. E além de me juntar ao que aqui foi dito sobre tantos méritos desportivos como o mérito na construção de infraestruturas, gostaria também de aqui mencionar aquela que me parece ser a grande obra, que é o facto de, ao longo destes 100 anos, os dirigentes, os treinadores, os sócios, construírem homens de valores. Porque é isso que faz um clube. Que faz um clube com a dimensão que tem a ADS. Não apenas dar a oportunidade aos jovens de praticarem desporto, mas também de os formarem adultos com valores para uma sociedade mais justa, que é aquilo que pretendemos e que é aquilo que entendemos que a ADS fez ao longo dos últimos 100 anos, e por isso este voto de louvor é profundamente merecido por este clube e que esta Assembleia o vote favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, termino assim aqui a minha breve estadia enquanto Presidente desta Comissão, passando agora a cadeira a quem de direito, ao Sr. Deputado Jorge Galveia.
Bom, vamos continuar na nossa reunião. Vamos ao ponto 6, votação do texto de fusão. Projeto de voto 520-16-1 do Partido Socialista. Saudação pelo centenário da Banda Municipal Flaviense Os Pardais. O projeto de voto 534-16-1 do Chega. Saudação à Banda Municipal Flaviense Os Pardais pelo seu centenário. E projeto de voto 536-16-1 do PSD. De saudação à Banda Municipal Flaviense Os Pardais pelo seu centésimo aniversário. E eu ponho à votação o texto de fusão. Pergunto se alguém vota contra. Se abstém, está, portanto, aprovado por unanimidade. Sendo assim, passamos à votação do texto de fusão, ponto 7, do projeto de voto 549-16-1 do LIVRE, de saudação pelo quarto lugar conquistado pela Seleção Nacional Masculina Futebol Nacional A Masculina de Handball no Campeonato Mundial de Handball 2025. Projeto de voto 551-16-1 do PS, de saudação pela prestação da Seleção Nacional Masculina no Campeonato Mundial de Handball de 2025. Projeto de voto 553-16, primeiro do PSD, de saudação à Seleção Nacional de Handball para a histórica participação no Mundial de 2025. E projeto de voto 563-16, primeira do Chega, de saudação à Seleção Nacional de Handball pela participação histórica no Mundial. E assim passamos à votação e eu pergunto se há algum voto contra, se há abstenção. Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 8, apreciação e votação do projeto de voto 550-16, primeira do Chega, de saudação pelo Dia Mundial da Rádio. E assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega para apresentar o seu projeto de voto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de pedir desculpa pela confusão criada na apreciação anterior. Relativamente a este projeto de voto, ele serve para saudar e assinalar o Dia Mundial da Rádio, aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 2012 e também celebrado anualmente a 13 de fevereiro. Desde a sua invenção, a rádio afirmou-se como um dos pilares fundamentais da comunicação, permitindo a disseminação de informação, cultura e entretenimento a milhões de pessoas em todo o mundo. E em Portugal, a rádio tem também uma longa e prestigiada tradição, deu voz a momentos históricos marcantes e tem sido espaço privilegiado para a informação e para a promoção da cultura, da língua portuguesa e da música nacional, junto também do grande público. E por essa razão, a Assembleia da República homenageia todos os profissionais e ouvintes que fazem da rádio um meio da comunicação essencial para Portugal, para a sua cultura e também para a identidade nacional. Muito obrigado.
Ora, passamos... Vamos passar a...
Então. 550, a votação do 550. Uhum. Então, apresentou agora 550.
550 é este. Portanto, pergunto se há algum grupo quer usar da palavra. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovado por unanimidade. Seguimos para o ponto 9, votação do texto de fusão. Projeto de voto 552-16, primeira do Partido Socialista, de congratulação à judoca portuguesa Patrícia Sampaio pela conquista do ouro do Grande Slam de Paris de 2025. E projeto de voto 558-16, primeiro do PSD e CDS-PP, de congratulação pela conquista da medalha de ouro do Grande Slam de Paris de 2025 por Patrícia Sampaio. E pondo à votação, pergunto se algum grupo parlamentar está contra, se algum vota abstinência, e sendo assim está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10, apreciação conjunta do projeto de voto 562-16 primeiro, PSD-CDS-PP, de congratulação pela vitória de Jéssica Rodrigues no Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade no Gelo, e o projeto de voto 570-16 primeiro do Partido Socialista, saudação à patinadora Jéssica Rodrigues pela vitória no Mundial Júnior de Patinagem de Velocidade no Gelo na disciplina de Mass Start. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro do PSD.
Bem. Muito boa tarde mais uma vez. No dia 9 de fevereiro, Jéssica Rodrigues fez história ao sagrar-se campeã mundial de júnior de patinagem de velocidade no gelo, na disciplina de Mass Start, durante os campeonatos de mundo realizados em Colalbo, Itália. Esta conquista representa a primeira medalha de ouro para Portugal em desportos de inverno, o que é um feito assinalável e extraordinário, e que leva o nome do país no panorama internacional, sobretudo nesta realidade que é os desportos de inverno, sobretudo por uma patinadora madeirense, que... completou 10 voltas de 400 metros em 7 minutos e 10 segundos, acumulando 32 pontos. E, portanto, é um feito considerável e é o culminar de um percurso marcado pela dedicação e excelência depois de em dezembro de 2024, Jéssica ter alcançado a quarta posição numa prova da Taça do Mundo Júniors na Polónia. O melhor resultado sempre também para um patinador português nessa competição. Mais recentemente, em janeiro, já tinha também obtido o primeiro diploma olímpico para Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno na Coreia do Sul, ao terminar em sexto lugar na mesma disciplina. Portanto, neste sentido, temos aqui uma nova oportunidade de conquistar resultados importantes para o nosso país nos desportos de inverno. Nesse sentido, a Assembleia da República reunida congratula Jéssica Rodrigues pelo seu feito histórico. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Mara Alegreminha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, até porque o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro também já fez uma exposição, o nosso voto é muito semelhante. O que interessa mesmo aqui é destacar, de facto, o feito e as qualidades que a patroa Jéssica Rodrigues alcançou, dando, de facto, o primeiro título mundial nacional a Portugal nos desportos de inverno. Nós também aqui destacamos a patinadora Francisca Henriques, que também em conjunto mostraram que, de facto, o trabalho em equipa com o sonho de ir mais longe num desporto onde as condições naturais de Portugal não facilitam, é sempre possível. E, portanto, o nosso reconhecimento, o nosso orgulho também nestas patinadoras e o reconhecimento da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto se pretendem apresentar um voto de fusão, quer ao partido, aos partidos apresentadores que apresentaram coisa, Sr. Deputado Daniel Teixeira. Muito obrigado. Será então apresentado um voto de fusão na próxima reunião da Comissão. Agora, uma vez que será a Sra. Deputada Paula Santos do PCP a apresentar os pontos 12 e 13, eu pergunto se os senhores deputados se importam de esperar 2 ou 3 minutos.
Nós queremos propor o adiamento a este ponto.
Já foi.
Já foi.
Não. A deputada não chegou a tempo e a deputada Edith Estrela passou para
baixo. Não foi a
Edith. Foi a Presidente.
Não, ela não estava. Ela não está. A deputada Paula Santos não conseguiu chegar a tempo.
Pronto, mas não foi adiado.
A proposta de adiamento, não é? Portanto, eu creio que... Portanto, esta é a primeira proposta de adiamento apresentada por um grupo parlamentar. Portanto, a gente mantém essa proposta de adiamento.
Todos os senhores deputados estão de acordo?
Um bocadinho.
Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, o ponto 12, temos o grupo parlamentar do PSD a pedir o adiamento. Portanto, uma vez que o pedido de adiamento anterior foi feito.
O PCP não conseguiu chegar a tempo da
reunião. Mas não foi. O pedido não foi feito por nenhum grupo parlamentar, portanto, fica adiado para a próxima reunião. Aguardemos então um pouco, por favor, pela deputada Paula Santos. Muito obrigado. Ora, continuemos então. Portanto, o ponto 12, o PSD pediu o adiamento. Passamos ao ponto 13, projeto de voto 561-16, primeira do PCP. Saudação pelo centenário de Seixal Futebol Clube. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, queria agradecer à Comissão por ter aguardado estes minutos. Eu também serei breve relativamente à apresentação deste voto. O texto é conhecido, estamos a falar de uma coletividade, o Seixal Futebol Clube, que, fundada em 1925, tem ao longo destes anos desempenhado, tem tido um papel muito importante na formação e na dinamização da atividade desportiva, em particular junto das crianças e jovens, aliás, e ao longo da sua história teve inclusivamente vários momentos, até com destaque de um conjunto de atletas que acabaram por chegar inclusivamente à Seleção Nacional de Futebol e cuja origem e formação foi no Seixal Futebol Clube. Ao longo destes anos também passaram um conjunto de dificuldades e de exigências grandes que foram bastante sentidas, mas é sobretudo valorizar neste voto, no ano em que se comemora o seu centenário, aquilo que foi de facto o que foi o contributo e o que é neste momento o papel da disponibilização e da dinamização da atividade desportiva em diversas modalidades nas quais se tem destacado e tem proporcionado às muitas crianças e jovens, de facto, esta possibilidade de poder desenvolver uma atividade desportiva e uma modalidade. E, portanto, era uma saudação à coletividade, naturalmente aos seus órgãos sociais, aos seus trabalhadores, treinadores, atletas, sócios, por tudo aquilo que significou ao longo destes 100 anos de história, mas pelo trabalho que continua a fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, me serve também o presente voto para saudar o Seixal Futebol Clube pelo seu 100º aniversário, celebrado no passado mês de janeiro, cumprindo então uma história desportiva dedicada não só à formação, mas à elevação e representação da comunidade local. Como foi também dito há instantes, é um clube com vários e notáveis atletas que representaram-se neste clube e gostaria de destacar, por exemplo, Albano, conhecido por ter sido parte do melhor quinteto que alguma vez atuou em Portugal, os 5 violinos que marcaram não só uma era dourada do Sporting Clube Portugal, mas também do futebol português. E, portanto, em adição, o trabalho dos dirigentes e sócios vai muito além dos jogos, mas também insere-se na promoção do espírito de equipa, bem como a inserção dos jovens no meio desportivo e a transmissão de valores entre gerações de seixalenses. E, por essa razão, a Assembleia da República saúda, então, o Seixal Futebol Clube pela sua dedicação e trabalho em prol da comunidade ao longo de um século, deixando votos de muito mais anos de prosperidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Propomos que seja feito, se considerarem, se aceitarem, uma proposta de um projeto de fusão a ser apresentado na próxima reunião.
Não, isso é normalmente confusão entre os
centros. Exatamente. Senhora Deputada? Muito bem, Sra. Deputada. Assim sendo, dou por terminada a reunião. Desejamos o resto de um bom dia e até à próxima semana.